sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta terça-feira, é o 1º de agosto, é o dia da independência do Benin. Foi em 1960, com então o nome de Daomé. Hoje lá fora, aqui na capital americana, 31 graus. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Skip Sisk. E vamos começar por ver as notícias a esta hora. Vice-presidente americano reafirma empenho dos Estados Unidos na segurança da Europa. Na Venezuela, dirigentes da oposição foram presos. Temos à nossa frente hora e meia de programação. A primeira meia hora, como sempre, é dedicada à Angola. Violência eleitoral no Uambo e em Benguela. Há pelo menos um morto.
Há casos muito preocupantes. Temos mesmo o nosso secretário provincial do Uambo, que declarou um dia de luto hoje na província, exatamente por causa desses atos de intolerância. Há gente que está a morrer.
Procuradoria inicia a investigação à morte de 3 pessoas pela polícia.
Fui ouvido realmente e expliquei o que aconteceu nas artimanhas deles. Eles a meterem as armas no carro.
Fique connosco para ouvir o pormenor destas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos dar uma vista de olhos pelo mundo com as notícias internacionais. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse que as medidas da Rússia em resposta a novas sanções americanas não irão afetar o empenho dos Estados Unidos na sua segurança e dos seus aliados. A Rússia ordenou a redução de pessoal diplomático americano no país. Falando hoje numa visita à Geórgia, Pence disse que a nova lei de sanções, que vai ser assinada pelo presidente Trump, envia uma mensagem clara que as atividades da Rússia na Ucrânia e o apoio russo ao Irão e Síria têm que mudar. O vice-presidente americano disse que o Congresso americano e o presidente Trump estão unidos em afirmar que a melhoria de relações e o levantamento de sanções só poderá ocorrer com mudanças na política russa. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zaid Raad al-Hussein, declarou-se hoje profundamente inquieto pela nova detenção na Venezuela de 2 dirigentes da oposição e pediu a sua imediata libertação. O responsável da ONU pediu ao governo da Venezuela que liberte imediatamente todos os que estão detidos por exercerem o direito à liberdade de reunião pacífica, de associação e de expressão. Leopoldo López e António Ladesma foram hoje novamente colocados na prisão militar de Ramo Verde, nos arredores de Caracas, de onde tinham saído recentemente para cumprir as penas em prisão domiciliária. O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela justificou a condução coerciva dos 2 dirigentes da oposição por alegados preparativos de fuga. No Congo Democrático foram detidos 50 manifestantes em protestos organizados por um grupo de jovens que exige do governo que defina um calendário eleitoral e realize eleições como acordado o ano passado. Os manifestantes barricaram a principal estrada de Goma, na zona oriental do Congo Democrático, onde arremessaram pedras. Nas vizinhas localidades de Bukavu, Butembo e Beni, os protestos eram semelhantes. Os manifestantes exigem que a agência eleitoral anuncie uma data para as eleições. Os protestos ocorrem poucos dias depois da ONU ter pedido ao presidente Joseph Kabila para agendar eleições para antes do final do ano. Cerca de 500 pessoas compareceram hoje em tribunal na Turquia acusados de participação na tentativa de golpe de Estado de 15 de julho do ano passado. À entrada do tribunal, os acusados foram vaiados por uma multidão que pedia a pena de morte. Na sessão de abertura, os advogados foram também vaiados por familiares das vítimas que morreram durante a tentativa do golpe, o que levou os advogados a baterem nas mesas em sinal de protesto. Os 486 réus são acusados de terem comandado a tentativa de golpe de Estado através de uma base da Força Aérea ao norte da capital. O Parlamento do Paquistão elegeu um novo primeiro-ministro depois da desqualificação na passada sexta-feira de Nawaz Sharif pelo Supremo Tribunal do país, na sequência de um caso de corrupção. O partido no poder, que conta com uma maioria no Parlamento, escolheu o antigo ministro do Petróleo, Shahid Abbasi, como primeiro-ministro interino, até que o irmão do chefe do governo cessante, Shahbaz Sharif, possa apresentar-se como candidato ao lugar deixado vago por Nawaz Sharif. De acordo com a Constituição paquistanesa. O vencedor resultou de uma maioria de 2/3 dos votos na Assembleia Nacional, a Câmara Baixa do Parlamento. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com as eleições e com algo de preocupante, a violência eleitoral. Um dirigente local da UNITA foi morto num incidente no domingo que o Galo Negro culpa no MPLA. O Armando Chicoca falou com o secretário provincial da UNITA no Uambo, Liberty Chiaka.
Os homens do MPLA atacaram uma delegação nossa que tinha ido para o setor de Xindongo, na comuna do Cuima, aqui no município do município da Kaala. Então, desta ação resultaram 7 feridos, dos quais 3 graves, e um dos 3 graves, infelizmente, esta manhã acabou por falecer.
E o que a autoridade diz em relação a este incidente?
Bem, oficialmente estão a investigar. Só para ter uma ideia, há pouco tempo, nós tínhamos já retirado o corpo do nosso companheiro que foi assassinado, mas as autoridades recolheram novamente para fazer uma autópsia.
Na morga do Hospital do Uambo?
Hospital do Uambo, certo.
Quantas pessoas? A delegação era composta por quantas pessoas?
Bem, a delegação da comuna era de 20 pessoas, mas lá na área havia outros membros do par da UNITA. Portanto, fizeram uma atividade, colocaram a bandeira da UNITA. É uma atividade de campanha, mas aqui importa dizer que um dia antes desta ação, tanto sábado passado, o administrador do setor do Ngove, o senhor Aurélio Pacheco, dirigiu-se ao mesmo setor de Xindongo, orientou o primeiro secretário do MPLA, do mesmo setor, o senhor José Domingos Chimboto, mas o soba local, Abel Chipandeca, para não permitirem que a UNITA realize essa atividade. Portanto, o administrador é o autor moral, o administrador do setor do Ngove.
Depois disso, então, surgiu a esperança política?
Absolutamente isso. Organizaram paus, pedras, katanas, e o ato depois foi consumado. Nós temos aqui os nomes dos autores materiais, o senhor Jorge Nambalo, Alberto Tisukila, José Chauaco, Paulo Machado e Paulo Canhanho. Estes são os autores materiais deste bárbaro assassinato do nosso companheiro. Mas temos neste momento 6 feridos.
E como se chama a pessoa que é a vítima?
Martinho Calende. Martinho Calende é natural do município do Xinguare, província do Bié, 45 anos de idade, deixa viúva e 2 órfãos.
Muito obrigado.
Até a data da sua morte, era secretário adjunto da organização na comuna do Cuima.
Era o secretário provincial da UNITA no Uambo, Liberty Chiaka. Ele estava a falar com o Armando Chicoca. Entretanto, há também violência em Benguela. 15 meses após o caso Capupa, deputados da UNITA voltaram a ser atacados com paus e pedras na província de Benguela. Isto no passado final de semana, numa ação que a UNITA também culpa em militantes do MPLA. 3 militantes que faziam parte de uma caravana liderada pelos deputados Alberto Ngalanela e Anita Filipe ficaram feridos, tal como um soba acusado de provocar os distúrbios, conforme nos diz o João Marcos.
O deputado Alberto Ngalanela, secretário provincial da UNITA, conta que a caravana do seu partido, insultada ao longo do percurso Ganda-Cubal, foi atacada por militantes da JMPLA, instrumentalizados pelo soba António Bumba.
E o soba enviou estes homens até a ponte. Ele encontrava-se na retaguarda no bairro. E quando os nossos homens, depois de serem agredidos, depois de terem ferido um dos nossos homens, quando colocaram-se para apanhar o indivíduo, e entregar à polícia, eles dispersaram-se e o que foi apanhado criou resistência. E depois, quando o custódio aparece para juntar-se ao agressor, com a resistência, os nossos homens que já estavam com os ânimos, não havia polícia e a polícia estava à frente. Então, portanto, houve essa troca de soco, de pontapés e toda uma gama de agressões.
Um cenário de violência vivido enquanto o bispo da Diocese de Benguela, Dom João Dal Corso, defendia uma campanha eleitoral com espírito de tolerância, concórdia e respeito pela diferença. A Voz da América não conseguiu obter um pronunciamento do comandante da polícia, Elias Dumbo Livulo, contactado numa altura em que trabalhava nos municípios do Bocoi e Balombo, de onde chegam vários relatos de intolerância. O MPLA, inúmeras vezes consultado, opta por não reagir, mesmo com o aumento do tom da crítica.
O MPLA educa os seus membros desta forma, para provocar. Eu costumo dizer que o MPLA pensa que tem o título de propriedade deste país. O país não é do MPLA, o país é de todos nós.
O desabafo da deputada Anita Felipe, feito horas antes de ter assistido, já no plano da caça ao voto, à declaração de apoio do Movimento de Unidade e Democracia para Angola, impossibilitado de concorrer a 23 de agosto devido a questões legais. Manuel Katimba Mukanda é o coordenador provincial.
Eu pessoalmente cresci na UNITA. Sei qual é a capacidade que a UNITA tem.
Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Obrigado ao João Marcos. O líder da UNITA, Isaías Samacuva, está em campanha eleitoral em Malanje. O nosso correspondente Isaías Soares foi buscar a sua reação a estes novos atos de violência.
Há casos muito preocupantes. Temos mesmo o nosso secretário provincial do UAMBO, que declarou um dia de luto hoje na província, exatamente por causa desses atos de intolerância. Há gente que está a morrer ainda esses dias, é só por ser da UNITA. E nós estamos muito preocupados com isso, porque de um lado temos o ministro do Interior, por exemplo, e outras autoridades a dizer que vão garantir um processo eleitoral tranquilo. E deixam ali umas mensagens veladas que dão a entender que visam alguém. Quando este alguém é exatamente o MPLA.
Isaías Samacuva, o diretor-geral da Ação do Desenvolvimento Rural e Ambiente, Belarmino Gelembe, referiu ontem que o ambiente político em vésperas das quartas eleições gerais em Angola é, de certa forma, tranquilo.
Nós vemos que aqui na província de Malanje, e de uma maneira geral no nível do país, há uma certa tranquilidade em termos do ambiente eleitoral. Não se registram, assim, casos de tensões, conflitualidade. Vamos ver como é que as coisas vão andar nos próximos tempos.
Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. As próximas eleições poderão ser vitais para o futuro da FNLA como partido político, FNLA profundamente dividida. Abalado por essas profundas divisões, há quem receie que mesmo na sua praça forte, a província do Uíge, a FNLA possa sofrer uma derrota que irá levantar a possibilidade do fim do partido. Muniz Francisco.
Centenas de militantes da FNLA no Uíge estão indecisos quanto ao voto no Partido dos Irmãos. Um ex-secretário provincial da FNLA, ala liderada por Ngola Cabango Pinto Luvamba, considerou a hipótese como uma derrota do Partido dos Irmãos no Uíge, um dos bastiões da UPA-FNLA.
Eu creio que vai haver uma falência aqui na província do Uíge. Porque este é o berço da luta armada, é o bastião da FNLA. Mas por causa desse distúrbio que meteram no meio, e alguém pensou comprar o patrimônio nacional da FNLA, e alguém pensou vender, que não sabe o que ele sabe vender, o que ele pode vender, mas a FNLA não se vende, não está na praça.
O antigo dirigente da FNLA no Uíge valorizou também a identidade histórica que o seu partido possui na arena política angolana.
O nosso patrimônio histórico servia em boas pessoas para que o país corra melhor. Além das atrocidades que se encontra, luta do poder, eu sou eu. Por isso, temos nada a dizer o que se pode fazer e o que não se pode fazer.
A ala liderada pelo Lucas Benguengonde não possui estruturas no Uíge em consequência dos conflitos ocorridos recentemente pelos seguidores de Ngola Cabango. Do Uíge para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Vamos agora para Luanda. A Procuradoria Militar da República de Angola está a investigar a morte de um agente da Direção Nacional dos Serviços de Investigação Criminal, a SIC, e dois funcionários da Unitel, empresa de telecomunicações, foram baleados pela Polícia Nacional de Angola no passado dia 25, na zona do Futungo, em Luanda. A Voz da América cobriu esse caso. Os pormenores estão na nossa página na internet. Pois os pais dos malogrados e testemunhas já começaram a ser ouvidos pela Procuradora Militar Filomena Otávio, Com os pormenores temos o Coco Mukuta.
Mesmo depois do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, dirigido pelo comissário António Maria Sita, ter dito que os três jovens reagiram com tiros quando interpelados pela operação policial que estava no encalço de uma viatura roubada no município de Talatona, os familiares negam a versão policial e clamam por justiça. De seguida, escreveram uma carta à Procuradoria-Geral da República, que a encaminhou à Procuradoria Militar. Agora, a procuradora militar Filomena Otávio está a dirigir uma investigação contra os assassinos de Reinaldo Maurício, Leandro Espírito Santo, dois funcionários da Unitel e de Tiago Wambambo, agente do Serviço de Investigação Criminal. Tal como nos conta Raul Miguel Espírito Santo, pai de Leandro Espírito Santo.
Fui ouvido realmente e expliquei o que aconteceu nas artimanhas deles. Inclusive, eu tenho um sobrinho que viu a colocar as armas, na altura em que eles fizeram o assassinato, ainda estou eles a meterem as armas no carro. Estava a meter uma AK de cano cortado e duas Makarovs, que eu depois também, quando cheguei, não me queriam deixar entrar, mas eu disse, não, eu vou entrar. Está aí o comandante, você não pode entrar, não sei o quê. Eu sou pai da pessoa que dizem que mataram e eu não posso entrar porquê. Se vocês mataram o meu filho, eu posso entrar para ver porquê que mataram e como mataram o meu filho. Então eu saio, rompi a barreira deles e disse, se vocês quiserem também podem fazer tiros. Matem se vocês quiserem, mas eu vou entrar. Então lá eles deixaram entrar, tem que ser vocês, não sei o quê, não pode entrar mais ninguém. E quando chego, encontro meu sobrinho, a primeira notícia que me deu, tio. Eu vi eles a meterem as armas no carro, uma AK e duas Makarovs.
Raul Miguel Espírito Santo, que foi ouvido esta terça-feira na Procuradoria Militar junto ao Comando-Geral da Polícia Nacional, diz não entender como seu filho, que foi encontrado morto com algemas, podia ter reagido a tiros da polícia.
Também eu gostaria de saber o porquê, se algemaram. Hã? Algemaram. Porquê? Queria saber, eu gostaria que me respondessem isso também. Como uma pessoa algemada, eles dizem que houve troca de tiro, né? Que eles reagiram, né? Em reação dos miliantes ou bandidos, delinquentes, conforme eles denominam, que o meu filho era bandido, era trabalhador da Unitel, era tesoureiro até. Eu acho que nem tinha necessidade de roubar.
Qual será o passo a seguir?
O passo a seguir, eles pediram-me que eu querem que eu traga o testemunha.
Ah, ok.
Este é o...
Tá bem.
Na quinta-feira. Então eu vou lá passar pela casa do jovem para falar com ele, saber se ele... Porque eu já conversei com ele e perguntei se ele podia testemunhar. E ele disse que sim.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Um dirigente do Movimento do Protetorado das Lundas, uma organização que luta pela autonomia dessa região, acusou as autoridades de estarem a maltratar 38 pessoas presas no fim de semana durante uma abortada manifestação. Homens e mulheres estariam a ser colocados nus nas mesmas celas. Armando Chicoca.
O vice-presidente do Movimento Protetorado, Mário Catap, que denunciou o facto, disse hoje à Voz da América que os ativistas em causa estão a ser torturados na esquadra policial do município do Quango, província da Lunda Norte, por onde foram transferidos nas últimas 24 horas.
É o que está a acontecer, inclusive as mulheres estão todos colocados numa só cela, não é? Outros estão nus e a ser torturados. É uma grande violação dos direitos humanos que está acontecendo.
Homens e mulheres estão nus na mesma cela, no Quango?
Sim, senhora, é o que está a acontecer, Homens e mulheres estão nus.
Na mesma cela?
Sim, senhora. Isso é o que está a acontecer. Isso não é mentira. É onde que nós estamos a dizer que a comunidade internacional deveria nos ajudar nesse sentido. Porque, na verdade, quem está a sofrer é o povo lunda. É uma das regiões onde que passaram a UNITA, onde que passou o MPLA. Mesmo esses partidos políticos que estão na campanha, nas corridas de campanha, ninguém que está a pronunciar-se daquilo que está a passar. Os defensores dos direitos humanos que vão lá nas cadeias para encontrar a forma e como estão mesmo ser maltratado o próprio nosso povo.
Namíbia, Costa América, Armando Chicoca.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone o João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter aqui reportagens sobre as dívidas escondidas de Moçambique, o censo populacional em Moçambique e vamos também falar da política na Guiné-Bissau. Estamos atualmente a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Estamos na internet, temos lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos, isso é em voaportuguês.com. Estamos também no Facebook, voaportuguês. E se o ouvinte quiser compartilhar connosco uma foto, um vídeo ou uma informação, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Uma pesquisa sobre o aproveitamento da pele animal vai ser implementada nas províncias do Namibe, Cunene, Benguela e Huila pela organização não-governamental Solidariedade Evangélica Sol Angola. O Teodoro Albano diz-nos que o objetivo da pesquisa, segundo a ONG, é perceber o nível de aproveitamento da pele animal numa região potencial em termos de criação de gado. Teodoro.
O secretário-geral da Sol Angola, Faustino Mandavela, vê nesta pesquisa a possibilidade de negócios para muitas famílias carentes, quando é cada vez mais necessário variar as fontes de financiamento.
Imaginemos que a pele só está a ser deitada fora. Então, há aí uma oportunidade, talvez, de negócio. Há uma oportunidade de empreendedorismo. Há uma oportunidade de procurarmos o mercado. Tanto para essas comunidades carentes que servimos, talvez para os matadouros.
A divulgação dos resultados finais da pesquisa a ser executada por estudantes da região está apontada para o mês de outubro, segundo aquele responsável da Sol Angola.
Nós recebemos o financiamento num período muito sensível, portanto, de campanha eleitoral, e sabemos que no nosso contexto não é muito fácil entrar para as comunidades para um período como esse. Se tudo correr bem, os primeiros dados devem sair em setembro e os finais ali nos meados e o fim de outubro. É nosso interesse em partilhar esses resultados com os governos das províncias onde estamos a recolher os dados.
Ouvíamos o secretário-geral da Organização Não-Governamental Solidariedade Evangélica Sol Angola, Faustino Mandavela. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Hoje na página desportiva vamos começar com um jogo. Onde é que no mundo está Neymar? Isto porque as viagens de Neymar, o grande avançado do Barcelona, estão a ser seguidas a par e passo por todas as publicações desportivas devido à sua anunciada, mas não confirmada, transferência recorde para o Paris Saint-Germain. Depois dos jogos do Barcelona aqui nos Estados Unidos, Neymar foi até à China cumprir contratos de promoção e falava-se que iria depois para o Dubai para um exame médico para a sua nova equipa. Esteve no Dubai, não fez exame médico, mas agora parece estar a caminho de Barcelona para retomar treinos com a sua equipa. Mas não, há notícias de que Barcelona, Neymar vai depois para o Brasil. O jornal francês L'Equipe diz que Neymar vai assinar com o PSG na próxima segunda-feira. Se for, o Barcelona vai receber 290 milhões de dólares. Mas vai ou não vai? Ah, nós aqui queremos que vai. Mas o jornal espanhol Mundo Deportivo teve sem dúvida hoje o cabeçalho do dia. Neymar joga a confusão. O Barcelona, entretanto, está a cautelar-se. Congelou uma verba de 30 milhões de dólares referente ao prémio de renovação do contrato com Neymar. Neymar renovou o ano passado com o Barcelona e esse contrato previa o pagamento dessa quantia este ano. Mas o Barça, obviamente, sente que ele se vai embora, esse pagamento não é devido. Isto ainda acaba em tribunal. Já temos Jogos Olímpicos de 2024 e 2028. Ontem foi anunciado que a cidade de Los Angeles chegou a um acordo com o Comitê Olímpico Internacional para organizar os Jogos Olímpicos de 2028. Isto vai ser oficializado só em setembro. Los Angeles e Paris eram os candidatos à organização dos Jogos de 2024. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, tinha manifestado o desejo de atribuir a cada uma delas os Jogos de 2024 e 2028 e disse às duas cidades para chegarem a acordo. Chegaram a acordo Paris 2024, Los Angeles 2028. Assim, já temos agora a oportunidade de poder marcar as nossas viagens. Jogos Olímpicos 2020 em Tóquio, no Japão, Paris 2024, Los Angeles 2028. É, Los Angeles não é muito longe do Washington. É, 5 horas de viagem. Washington, Voz da América. Nas últimas semanas, a agenda política guineense é marcada por negociações discretas entre os principais atores políticos liderados pelo Presidente da República. Fontes contactadas pela Voz da América afirmam que as audiências de José Mário Vaz com os partidos políticos e outras sensibilidades políticas visam sustentar uma eventual decisão sobre o futuro do atual governo. Lázana Cassamã.
Informações apontam que o chefe de Estado pretende assim avançar com o cumprimento do acordo de Conakry, isto em resposta à pressão da comunidade internacional e algum setor político guineense envolvido na crise. Uma crise disputada 12 de agosto de 2015, com a admissão do então governo liderado por Domingos Simões Pereira. Esta manhã, José Mário Vaz esteve unido com a RGB Resistência da Guiné-Bissau, um partido extraparlamentar na oposição, e o atual primeiro-ministro Umar El Mokhtar Sissoko Embaló. As audiências do Presidente da República com diferentes atores políticos nacionais, nas últimas semanas, estão a acontecer numa altura em que se intensificam as movimentações políticas dentro dos partidos, porquanto se fala muito na eventual mexida a nível do governo, assim como o início do processo eleitoral que deve ocorrer no próximo ano. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. O Lassana vai voltar na segunda meia hora com alguns mais pormenores sobre esta questão. Segunda meia hora vamos também ter muitas reportagens de Moçambique e de Cabo Verde. Vamos até lá, ao início dessa segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ficar com Ney Mato Grosso. Beijos de Iman.
Você nem imagina tudo que imaginei na nossa rotina. Você nem em cada nuvem uma piscina pra enfeitar as manhãs. Porcelanas da China, mil razões pra retina, um mar de colinas. Dia sim, dia não, olhos de lamparina pra incendiar as cortinas. Imagina uma mina de ouro em cada esquina pra brilhar essa noite. Beijos de imã. Uma mina de ouro em cada esquina pra brilhar essa noite. Beijos de imã. Você nem imagina tudo que imaginei pra nossa rotina. Você nem saliva doce de lima, lábios de avelã, gotas de turmalina, mil razões, sonhos, versos e rimas, passos de espadachim, numa lágrima fina, mil razões, pra retina, mar de colinas. dia sim, dia não, essa fome divina, tudo que a gente imagina, imagina. Uma mina de ouro em cada esquina, pra brilhar essa noite, beijos de imã. Uma mina de ouro em cada esquina, pra brilhar essa noite, beijos de imã.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Neste 1 de agosto de 2017, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16h30 em Cabo Verde. Ao microfone, consigo, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse que as medidas da Rússia em resposta às novas sanções americanas não irão afetar o empenho dos Estados Unidos na sua segurança e na dos seus aliados. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zaid Raad al-Hussein, declarou-se hoje profundamente inquieto pela nova detenção na Venezuela de dois dirigentes da oposição e pediu a sua imediata libertação. Transmitimos a partir de Washington em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar esta emissão através da internet. A nossa página tem o endereço www.voaportugues.com e nas redes sociais estamos presentes no Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram, e a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, continua o Mariano Bartolomeu e na técnica, o Carlos Pena. Momento para as notícias do dia com a colaboração do João Santarita.
Obrigado, Márcio. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse que as medidas da Rússia em resposta a novas sanções americanas não irão afetar o empenho dos Estados Unidos na sua segurança e dos seus aliados. A Rússia, recorde-se, ordenou a redução de pessoal diplomático americano no país. Falando hoje numa visita à Geórgia, Pence disse que a nova lei de sanções que vai ser assinada pelo presidente Trump envia uma mensagem clara que as atividades da Rússia na Ucrânia e o apoio russo ao Irão e Síria têm que mudar. O vice-presidente americano disse que o Congresso americano e o presidente Trump estão unidos em afirmar que a melhoria de relações e o levantamento de sanções só poderá ocorrer com mudanças na política russa.
O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zaid Raad al-Hussein, declarou-se hoje profundamente inquieto pela nova detenção na Venezuela de dois dirigentes da oposição e pediu a sua imediata libertação. O responsável das Nações Unidas pediu ao governo da Venezuela que liberte de imediato todos os que estão detidos por exercerem o direito à liberdade de reunião pacífica, de associação e de expressão. Leopoldo López e António Ledesma foram hoje novamente colocados na prisão militar do Ramo Verde, nos arredores de Caracas, de onde tinham saído recentemente para cumprir as penas em prisão domiciliária. O Tribunal Supremo da Justiça da Venezuela justificou a condução coerciva de dois dirigentes da oposição por alegados preparativos de fuga.
No Congo Democrático foram detidos 50 manifestantes em protestos organizados por um grupo de jovens que exige que o governo defina um calendário eleitoral e realize eleições, como acordado o ano passado. Os manifestantes barricaram a principal estrada de Goma, na zona oriental do Congo Democrático, onde arremessaram pedras. Nas vizinhas localidades de Bukavu, Butembo e Beni, os protestos eram semelhantes. Os manifestantes exigem que a agência eleitoral anuncie uma data para as eleições. Os protestos ocorrem poucos dias depois da ONU ter pedido ao presidente Joseph Kabila para agendar eleições para antes do final do ano.
Cerca de 500 pessoas compareceram hoje em tribunal na Turquia, acusados de participação na tentativa de golpe de Estado de 15 de julho do ano passado. À entrada do tribunal, os acusados foram vaiados por uma multidão que pedia a pena de morte. Na sessão de abertura, os advogados foram vaiados por familiares das vítimas que morreram durante a tentativa de golpe, o que levou os advogados a baterem-se nas mesas em sinal de protesto. Ou melhor, os advogados a baterem nas mesas em sinal de protesto. Os 486 réus são acusados de terem comandado a tentativa de golpe de Estado através de uma base da Força Aérea a norte da capital da Turquia.
O Parlamento do Paquistão elegeu um novo primeiro-ministro depois da desqualificação na passada sexta-feira de Nawaz Sharif pelo Supremo Tribunal do país na sequência de uma investigação sobre corrupção. O partido no poder, que conta com uma maioria no Parlamento, escolheu o antigo ministro do Petróleo, Shahid Abbasi, como primeiro-ministro interino, até que o irmão do chefe do governo cessante, Shahbaz Sharif, possa apresentar-se como candidato ao lugar deixado vago por Nawaz Sharif.
Nas últimas semanas, a agenda política guinense, marcada por negociações discretas entre os principais atores políticos, uma agenda que é liderada pelo Presidente da República. Fontes contactadas pela Voz da América em Bissau afirmam que as audiências de Zema Rivas com os partidos políticos e outras figuras políticas visam sustentar uma eventual decisão sobre o futuro do governo, reporta Lassana Kassamá.
Informações apontam que o chefe de Estado pretende assim avançar com o cumprimento do acordo do Conakry, isto em resposta à pressão da comunidade internacional e algum setor político guineense envolvido na crise. Uma crise explotada 12 de agosto de 2015, com a admissão do então governo liderado por Domingos Simões Pereira. Esta manhã, José Mar Vaz esteve unido com a RGB Resistência da Guiné-Bissau, um partido extraparlamentar na oposição, e o atual primeiro-ministro Umar El Mokhtar Sissoko Embaló.
Não tenho que papel. Para mim, sou o seu presidente sabe fazer arroz. A nós, Guiné, não tem que sentar para aqui na ponta do outro mesa. A não ficar animado.
As audiências do Presidente da República com diferentes atores políticos nacionais nas últimas semanas estão a acontecer numa altura em que se intensificam as movimentações políticas dentro dos partidos, porquanto se fala muito na eventual mexida a nível do governo, assim como o início do processo eleitoral que deve ocorrer no próximo ano. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, em Moçambique. Alguns analistas dizem que o facto do Presidente da República, Filipe Nyusi, ter afirmado que o relatório da CROL sobre as chamadas dívidas ocultas aponta irregularidades capazes de indiciar crime, pode fazer com que a Procuradoria-Geral da República faça a acusação, mas questionam se ela tem condições morais para o efeito. Recorde-se que esta foi a primeira vez que Filipe Nyusi se referiu nesses termos relativamente às ditas dívidas ocultas, sublinhando ser tempo de deixar a justiça trabalhar dentro do espírito de separação de poderes. O nosso colaborador em Maputo, Ramos e Miguel, foi ouvir analistas.
Para o jurista Tomás Vera Mário, isto é importante porque, apesar da separação formal dos poderes, sabemos que o Presidente da República tem muito poder sobre outros poderes, já que é ele quem nomeia o Procurador-Geral da República e o Presidente do Tribunal Supremo, por exemplo. Vários debates têm sido organizados em Maputo sobre esta questão das dívidas, um dos quais foi esta segunda-feira, em que se questiona por que o Ministério Público não fecha a instrução preparatória. Economista Roberto Tibano.
Os tribunais não vão poder fazer nada sem que a Procuradoria-Geral da República lhes formule e entregue o caso. Isto levanta também a questão de saber se a PGE tem predisposição e condições morais para fechar a investigação e passar a acusação. Eu duvido. Mas se a Procuradoria-Geral da República tem factos que lhes permitem acusar, eu não tenho dúvidas.
Filipe Nyusi escolheu como tema central da Ferilim para falar da existência de eventuais irregularidades na contratação das dívidas das empresas Ematum, Proíndicos e Mami, aparentemente para preparar o partido para uma investigação de crimes. E Tomás Salomão, quadro sênior da Ferilim e antigo secretário-geral da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, diz que essa investigação deve ser feita.
Aquilo que nos interessa saber é o que é que não foi gasto corretamente como dinheiro público e, nesse caso específico, essas matérias devem ser perseguidas, devem ser aprofundadas e, naqueles casos em que isso se justificar, devem ser levadas ao Fórum da Justiça.
Entretanto, o Banco Mundial diz que o programa dos empréstimos está sujeito a um maior grau de incerteza do que seria normal. Esta segunda-feira, o Banco Mundial divulgou a terceira edição da Atualidade Económica de Moçambique, em que aponta dois cenários para a concessão de empréstimos. O cenário base prevê a restauração de um quadro macroeconômico sadio em 2018 e a retomada do programa do Fundo Monetário Internacional, mas o segundo já prevê um programa mais demorado. Diz ainda o Banco Mundial que Moçambique é cada vez mais uma economia a duas velocidades, uma vez que a indústria extrativa e os megaprojetos lideram o crescimento recente, enquanto os outros setores vão ficando para trás. As tendências no início de 2017 mostram sinais de melhorias na economia moçambicana, considerando o crescimento verificado no primeiro trimestre e o fato de a moeda nacional, o Meticar, ter estabilizado, destaca o Banco Mundial. Contudo, considera que as condições económicas continuam a constituir um problema porque o crescimento encontra-se abaixo dos níveis verificados em anos recentes e a inflação continua muito alta, nos 18%. Por outro lado, as taxas de juros na ordem dos 30% são proibitivas para a grande parte do setor privado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Moçambique ainda a bater-se com a questão das dívidas ocultas. Naquele país, arrancou nesta terça-feira o recenseamento geral da população e habitação. Porém, até esta data, alguns chefes de família mostravam céticos quanto ao processo devido à falta de informação concreta sobre o censo. Entretanto, o Instituto Nacional de Estatística compromete-se a intensificar a campanha de divulgação do processo que iniciou tardiamente devido à falta de fundos, tal como reporta Alfred Júnior.
Alguns cidadãos dizem não ter tido a devida informação e assumem ter receio de, no lugar de recenseadores, apareçam oportunistas.
Outros foram serviços ou não tiveram a devida informação quanto a tempo. Sim, não tiveram um pré-aviso.
Por outro lado, em algumas residências, mesmo tendo sido informados, os chefes de família estavam ausentes e, por isso, não houve condições de fazer o registro.
Não sei. Eles não chegaram a explicar nada. A pessoa que vem deixar aquele bilhetinho ali ontem, que é o adjunto-chefe do quartel, não chegou de dar essa informação. Nem a hora, nem nada. Não disse. É por isso que eu acordei e fui trabalhar.
Porém, nem tudo é negativo. Há famílias que estavam devidamente informadas e permitiram que o processo de recenseamento fosse possível.
Estamos preparados para podermos identificarmos as pessoas. Então, assim como vem uniformizado, com carachá, então tenho máxima certeza mesmo de que ele é agente mesmo do recenseador.
O chefe do quarteirão informou-nos que temos que colaborar com este processo, pois é importante para o governo definir os seus programas e possamos contribuir para o desenvolvimento do nosso país.
Entretanto, o Instituto Nacional de Estatísticas compromete-se a intensificar a campanha de divulgação do processo que iniciou tardiamente devido à falta de fundos, garantiu o presidente do INE, Rosário Fernandes.
Está toda garantida, com a informação foi já divulgada, para o valor, para aquilo que estava previsto para o orçamento, no global, 75 milhões de dólares. Isto vai desde aquela informação prévia que tem que ser buscada, passa pela cartografia censitária, que foi um trabalho extenso, né, enorme. E se houver falsos recenseadores, existem medidas já, penalidades neste sentido.
O presidente da República, Filipe Nyusi, e sua família, foi o primeiro a ser recenseado e apelou à colaboração de todos neste processo.
O processo facilita a nossa vida em todos os aspectos. Já vamos deixar de dizer, somos aproximadamente 25, 26, 27. Vamos ter mais um número muito mais próximo da realidade, naturalmente, com uma falha mínima. Vamos fornecer a informação necessária. Isso vai ajudar não só para o planeamento de diversas atividades, mas também para termos a consciência exatamente dos investimentos que estão feitos para um povo moçambicano, dirige-se a quem e a que objetos.
O censo 2017 vai abranger, para além de residentes em habitações tradicionais, os residentes em lares, centros internados e quartéis, outros lugares de aglomeração, bem como migrantes à data do recenseamento. E a expectativa é que sejam abrangidos mais de 5 milhões de agregados familiares em todo o país. De Maputo, Alfred Júnior, para a Voz da América.
O Ministério Público Sul-Africano pediu a aplicação de 4 penas de prisão perpétua para o cidadão acusado de assassino de 4 jovens imigrantes moçambicanos em outubro de 2016, usando uma bomba de petróleo numa residência no Soweto, em Joanesburg. Este pedido foi apresentado nesta segunda-feira no Tribunal Palm Ridge, em Katlehong, cerca de 70 km a sudeste da cidade de Joanesburg, no início do julgamento do caso do homicídio dos 4 jovens imigrantes moçambicanos e uma das quais estava grávida. Simeão Ponguana, em Joanesburg, e os contornos deste caso.
Os dois casais de jovens imigrantes foram brutalmente assassinados por suspeito cidadão sul-africano de nome Welkan Solan Boni, de 45 anos de idade, por sinal dono da residência no qual ocorreu o crime. O Ministério Público Sul-Africano arrolou 6 testemunhas. O jovem imigrante moçambicano Simon Nyantumbo, que vivia com as vítimas e que acompanhou tudo no dia do crime, foi o primeiro a prestar depoimento, descrevendo com pormenores o que aconteceu no fatídico dia 4 de outubro último. Questionado pela representante do Ministério Público, o jovem disse que tudo começou com uma forte discussão entre o senhorio e um dos seus inquilinos, de nome Carlito Xadrek Tembe. Depois, o senhorio saiu de casa por algum tempo e, quando voltou, disse que ninguém ia dormir naquela noite. Welkan Solan Boni partiu uma das janelas do quarto onde se encontravam Carlitos, sua namorada Paulina Vilanculos e um casal de amigos, e em seguida houve explosão e chamas. O jovem testemunha explicou que saiu do seu quarto e tentou em vão extinguir as chamas, mas já era tarde para Carlitos Tembe, único que morreu no interior do quarto. Os outros 3 sofreram graves queimaduras e foram levados ao hospital de Baraguana, no Soweto, onde perderam a vida em dias diferentes. A polícia deteve o senhorio Welkan Solan Boni, acusando-o de crime de homicídio voluntário. Mas o acusado nega tudo, apesar de ter um cadastro criminal. Matou seu próprio pai e foi condenado a 15 anos de prisão, dos quais cumpriu 7 anos e foi posto em liberdade condicional. Para o Ministério Público, Welkan Solan Boni violou os termos da liberdade condicional ao assassinar os jovens imigrantes moçambicanos. Os familiares das vítimas exigem agora prisão perpétua, segundo afirma Alberto Tembe, porta-voz dos familiares.
A pessoa que fez aquilo ali, até mesmo morrer na cadeia, porque ele fez crime, porque matou as nossas famílias, sem nenhum problema.
Mas Alberto Tembe reconhece que condenar Welkan Solan Boni à prisão perpétua jamais vai ressuscitar o seu sobrinho Carlitos Tembe e outros que morreram. Perante esta realidade, Alberto Tembe exige indemnização ao governo sul-africano para sustentar as crianças dos malogrados.
Nós queremos ajuda aqui, mesmo o governo daqui, ajudar a nossa família, porque deixaram as crianças sem nada e as pessoas que trabalhavam são esses que foram matados.
O Ministério Público Sul-Africano concorda com as famílias das vítimas, sobretudo em relação à prisão perpétua, e acredita mesmo que o arguido vai apanhar 4 penas perpétuas. No entanto, o advogado do acusado promete fazer tudo ao seu alcance para minimizar o castigo do seu cliente. O julgamento prossegue. Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguane, e este caso que envolve o assassinato de 4 moçambicanos em Joanesburgo, na África do Sul. Um dirigente local da UNITA foi morto num incidente no domingo e o Partido do Galo Negro culpa o MPLA. Armando Chicoca falou com o secretário provincial da UNITA no AMBU, Liberty Chiaka.
Os homens do MPLA atacaram uma delegação nossa que tinha ido para o setor de Xindongo, na comuna do Cuima, aqui no município da Kaala. Então, desta ação resultaram 7 feridos, dos quais 3 graves, e um dos 3 graves, infelizmente, esta manhã acabou por falecer.
E o que a autoridade diz em relação a este incidente?
Bem, oficialmente estão a investigar. Só para ter uma ideia, há pouco tempo, nós tínhamos já retirado o corpo do nosso companheiro que foi assassinado, mas as autoridades recolheram novamente para fazer uma autópsia.
Na morga do Hospital do Ambo?
Hospital do Ambo, certo.
A delegação era composta por quantas pessoas?
Bem, a delegação da comuna era de 20 pessoas, mas lá na área havia outros membros do par da UNITA. Portanto, fizeram uma atividade, colocaram a bandeira da UNITA, uma atividade de campanha. Mas aqui importa dizer que um dia antes desta ação, tanto sábado passado, o administrador do setor do Ngove, o senhor Aurélio Pacheco, dirigiu-se ao mesmo setor de Xindongo, orientou o primeiro secretário do MPLA, do mesmo setor, o senhor José Domingos Chimboto, mas o soba local, Abel Chipandeca, para não permitir que a UNITA realize essa atividade. Portanto, o administrador é o autor moral, o administrador do setor do Ngove.
Depois disso, então, surgiu a esperança política?
Absolutamente isso. Organizaram paus, pedras, katanas, e o ato depois foi consumado. Nós temos aqui os nomes dos autores materiais, o senhor Jorge Nambalo, Alberto Chisukila, José Chauaco, Paulo Machado e Paulo Canhanho. Estes são os autores materiais deste bárbaro assassinato do nosso companheiro. Temos neste momento 6 feridos.
E como se chama a pessoa que é a vítima?
Martinho Calende. Martinho Calende é natural do município do Xinguare, é província do Bié, 45 anos de idade, deixa viúva e 2 órfãos.
Muito obrigado.
Até a data da sua morte, era secretário adjunto da organização na comuna do Cuima.
As autoridades russas impedem diplomatas americanos o acesso a uma casa de lazer nos arredores de Moscovo, diz a embaixada dos Estados Unidos naquele país. A medida faz parte da retaliação anunciada pelo presidente Vladimir Putin. Analistas russos dizem que tal medida reflete a decepção de Moscovo com o presidente Trump. Estas medidas são duras e estão relacionadas com a profunda decepção após a euforia da chegada de Trump ao poder e da ideia de que a esta hora estaríamos já a recomeçar as relações, diz Nikolai Petrov, da Escola Superior de Economia. Outro analista russo diz que é o regresso das hostilidades da era da Guerra Fria, o que apenas irá elevar a popularidade de Vladimir Putin na Rússia. As sanções americanas estão a causar naturalmente uma reação em massa, uma reação anti-americana e pró-Putin. E se Putin quiser, poderá construir a sua campanha eleitoral apenas com base nas sanções americanas, diz Gleb Avlosky, antigo consultor de Kremlin. O funcionamento da embaixada e missões americanas irá continuar normalmente, mas os funcionários russos da embaixada dos Estados Unidos e cidadãos russos serão os mais afetados. O embaixador Steven Paifa, do Brookings Institute, disse que centenas de russos poderão perder os seus empregos e, se olhar para as atividades prioritárias da embaixada, os serviços de visto de entrada não são os mais importantes que outros, mas os russos que querem viajar para os Estados Unidos irão necessitar de mais tempo para tal, em resultado da redução de pessoal. O presidente Donald Trump continua silencioso em relação à eventual retaliação da Rússia. A adida de imprensa na Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, diz que estão a ser tomadas em conta algumas possibilidades. Na República Democrática do Congo foram detidos 50 manifestantes em protestos organizados por um grupo de jovens que exige do governo que defina um calendário eleitoral e realize eleições como acordado no ano passado. Ana Guedes.
Os manifestantes barricaram a principal estrada de Goma, na zona oriental do Congo Democrático, e arremessaram com pedras. Nas vizinhas localidades de Bukavu, Butembo e Beni, os protestos eram semelhantes. Os manifestantes exigem que a agência eleitoral anuncie uma data para as eleições. Os protestos ocorrem poucos dias depois da ONU ter pedido ao presidente, Joseph Kabila, para agendar eleições para antes do final do ano. Jansi Muia, porta-voz do movimento juvenil Lucha, em Goma, diz. Muia diz que a Comissão Eleitoral precisa de agendar a data porque os congoleses têm o direito de votar. A polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar as manifestações e prendeu vários jovens. Lucha, que tem 1000 membros por todo o país, organizou os mais recentes protestos. O mandato constitucional de Kabila terminou no ano passado e ele está impedido de concorrer de novo à presidência ao abrigo do acordo político feito com a oposição em 2016, mas pode liderar o país até à realização de eleições. Muitos congoleses receiam que o presidente não seja disposto a abandonar o cargo como planeado. E recentemente a Comissão Eleitoral afirmou que não conseguia organizar as eleições para este ano. Um residente de Goma disse à Voz da América não está satisfeito com a direção política do país. Diz ele que para a democracia prosperar tem que realizar-se em eleições. As pessoas, diz, estão a sofrer e não estão satisfeitas com o rumo político do país. Não há ninguém, diz ele, a lutar pelo povo. Nos últimos meses, o governo Kabila tem enfrentado uma onda de protestos em que se exigem o afastamento da presidência e o respeito pelo acordo assinado no ano passado para a realização de eleições. O grupo juvenil Lucha tenciona prosseguir com os protestos, exatamente até que hajam eleições.
Ana, não é só o Venezuela que está com protestos.
Queres tu dizer, não é só o Congo Democrático
que
há
protestos,
também na Venezuela.
Vamos falar agora da Venezuela.
Exatamente. Boa noite, amigos ouvintes. De facto, as últimas dizem-nos que foi assassinado um jornalista, José Daniel Hernández Sequeira. Ele é jornalista do diário El Nuevo País. Ele é um crítico do regime do presidente Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, que foi sancionado ontem de novo pelos Estados Unidos. Todas as transações financeiras dele nos Estados Unidos foram congeladas. Já tinha, na semana passada, os Estados Unidos já tinham imposto sanções à Venezuela, que agora alargaram a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro continua desafiador, por assim dizer, em relação não só aos Estados Unidos, como à União Europeia. A União Europeia, que também já pediu sanções contra Nicolás Maduro e o seu governo. De facto, pouco se poderá fazer, apesar de que nós deveremos pensar em relação aos Estados Unidos. Venezuela depende muito dos Estados Unidos economicamente, porque exporta para este mercado muito do seu petróleo. Portanto, talvez tenha que agora procurar outra saída para o seu petróleo. Por outro lado, o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos declarou-se hoje profundamente inquieto pelas detenções na Venezuela de dois dirigentes da oposição e pediu também a libertação deles. Por agora, não há qualquer reação por parte do governo à detenção destes dois dirigentes da oposição, que, segundo a família, foram levados da sua casa. Na Venezuela, entretanto, dois outros desenvolvimentos. Por um lado, Nicolás Maduro diz que vai pedir o levantamento da imunidade dos deputados da Assembleia Constituinte que existia até agora e que é dominada pela oposição. Pensa-se para os poder processar judicialmente. E, por outro lado, a Procuradora-Geral da Venezuela, que era uma madurista, por assim dizer, ou chavista, por assim dizer, virou-se contra o regime e decidiu que vai iniciar uma investigação por crimes contra a humanidade, crimes que, segundo ela, foram provocados quando Maduro decidiu que ia convocar eleições para uma Assembleia Constituinte que vai redigir uma nova Constituição, mais ao seu modo.
Obrigado, Ana. Entretanto, fica também a indicação de que na próxima semana o Peru convocou uma reunião dos ministros de negócios estrangeiros da América Latina. E agora o João Santa Rita e o desporto.
Hoje na página desportiva vamos começar com um jogo. Onde é que no mundo está Neymar? Isto porque as viagens de Neymar, o grande avançado do Barcelona, estão a ser seguidas a par e passo por todas as publicações desportivas devido à sua anunciada, mas não confirmada, transferência recorde para o Paris Saint-Germain. Depois dos jogos do Barcelona aqui nos Estados Unidos, Neymar foi até à China cumprir contratos de promoção e falava-se que iria depois para o Dubai para um exame médico para a sua nova equipa. Esteve no Dubai, não fez exame médico, mas agora parece estar a caminho de Barcelona para retomar treinos com a sua equipa. Mas não, há notícias de que de Barcelona Neymar vai depois para o Brasil. O jornal francês L'Equipe diz que Neymar vai assinar com o PSG na próxima segunda-feira. Se for, o Barcelona vai receber 290 milhões de dólares. Mas vai ou não vai? Ah, nós aqui queremos que vai. Mas o jornal espanhol Mundo Deportivo teve sem dúvida hoje o cabeçalho do dia. Neymar joga a confusão. O Barcelona, entretanto, está a cautelar-se. Congelou uma verba de 30 milhões de dólares referente ao prémio de renovação do contrato com Neymar. Neymar renovou o ano passado com o Barcelona e esse contrato previa o pagamento dessa quantia este ano. Mas o Barça, obviamente, sente que ele se vai embora, esse pagamento não é devido. Isto ainda acaba em tribunal. Já temos Jogos Olímpicos de 2024 e 2028. Ontem foi anunciado que a cidade de Los Angeles chegou a um acordo com o Comitê Olímpico Internacional para organizar os Jogos Olímpicos de 2028. Isto vai ser oficializado só em setembro. Los Angeles e Paris eram os candidatos à organização dos Jogos de 2024. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, tinha manifestado o desejo de atribuir a cada uma delas os Jogos de 2024 e 2028 e disse às duas cidades para chegarem a acordo. Chegaram a acordo Paris 2024, Los Angeles 2028. Assim, já temos agora a oportunidade de poder marcar as nossas viagens. Jogos Olímpicos 2020 em Tóquio, no Japão, Paris 2024, Los Angeles 2028. É, Los Angeles não é muito longe do Washington. É, 5 horas de viagem.
E assim foi o João Santa Rita e a sua página de desporto no final desta emissão vespertina. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira estará também aqui a fazer-nos companhia para a última metade desta emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa, neste 1º de agosto, dia em que iniciou na Turquia o julgamento de 500 pessoas acusadas de tentativa de golpe de Estado a 15 de julho do ano passado. Despede-se a Márcio Miguel e fica um grande abraço.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde as curtas para todo o mundo. Frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhamos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número +1 908-652-4584, 14:39 aqui em Washington. Lá fora, céu pouco nublado, temperatura é de 31 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na opção, continua Mariano Bartolomeu. A ciência técnica continua a ser de Curtis Bynum. Do dia, o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos solicita libertação imediata dos dirigentes da oposição venezuelana, detidos 50 manifestantes no Congo Democrático. 1º de agosto de 2017, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde, teremos resumo de notícias e editorial da Voz da América. Começamos em Moçambique, onde alguns analistas dizem que o facto do presidente moçambicano Nyusi ter afirmado que o relatório da Kroll sobre chamadas dívidas ocultas aponta para irregularidades capazes de indiciar crime, pode fazer com que a Procuradoria-Geral da República faça a acusação, mas questionam se ela tem condições morais para o fazer. Ramos Miguel.
Para o jurista Tomás Vieira Mário, isto é importante porque, apesar da separação formal dos poderes, sabemos que o Presidente da República tem muito poder sobre outros poderes, já que é ele quem nomeia o Procurador-Geral da República e o Presidente do Tribunal Supremo, por exemplo. Vários debates têm sido organizados em Maputo sobre esta questão das dívidas, um dos quais foi esta segunda-feira, em que se questiona por que o Ministério Público não fecha a instrução preparatória. Economista Roberto Tibano.
Os tribunais não vão poder fazer nada sem que a Procuradoria-Geral da República lhes formule e entregue o caso. Isto levanta também a questão de saber se a PGR tem predisposição e condições morais para fechar a investigação e passar a acusação. Eu duvido. Mas se a Procuradoria-Geral da República tem factos que lhes permitem acusar, eu não tenho dúvidas.
Felipe Nyusi escolheu como tese central da Ferlim para falar da existência de eventuais irregularidades na contratação das dívidas das empresas Ematum, Proíndicos e Mami, aparentemente para preparar o partido para uma investigação de crimes. E Tomás Salomão, quadro sênior da Ferlim e antigo secretário-geral da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, diz que essa investigação deve ser feita.
Aquilo que nos interessa saber é o que é que não foi gasto corretamente como dinheiro público e, nesse caso específico, essas matérias devem ser perseguidas, devem ser aprofundadas e, naqueles casos em que isso se justificar, devem ser levadas ao Fórum da Justiça.
Entretanto, o Banco Mundial diz que o programa dos empréstimos está sujeito a um maior grau de incerteza do que seria normal. Esta segunda-feira, o Banco Mundial divulgou a terceira edição da atualidade econômica de Moçambique, em que aponta dois cenários para a concessão de empréstimos. O cenário base prevê a restauração de um quadro macroeconômico sadio em 2018 e a retomada do programa do Fundo Monetário Internacional, mas o segundo já prevê um programa mais demorado. Diz ainda o Banco Mundial que Moçambique é cada vez mais uma economia a duas velocidades, uma vez que a indústria extrativa e os megaprojetos lideram o crescimento recente, enquanto os outros setores vão ficando para trás. As tendências no início de 2017 mostram sinais de melhorias na economia moçambicana, considerando que crescimento verificado no primeiro trimestre e o fato de a moeda nacional, o Meticar, ter estabilizado, destaca o Banco Mundial. Contudo, considera que as condições económicas continuam a constituir um problema porque o crescimento encontra-se abaixo dos níveis verificados em anos recentes e a inflação continua muito alta, nos 18%. Por outro lado, as taxas de juros na ordem dos 30% são proibitivas para a grande parte do setor privado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Nas últimas semanas, a agenda política guineense tem sido marcada por negociações discretas entre os principais atores políticos, confessões lideradas pelo Presidente da República. Fontes contratadas pela Voz da América afirmam que as audiências do José Mário Vaz com partidos políticos e outras sensibilidades políticas visam sustentar uma eventual decisão sobre o futuro do atual governo. Lassana Kassama.
Informações apontam que o chefe de Estado pretende assim avançar com o cumprimento do acordo de Conakry, isto em resposta à pressão da comunidade internacional e algum setor político guineense envolvido na crise. Uma crise disputada 12 de agosto de 2015, com a admissão do então governo liderado por Domingos Simões Pereira. Esta manhã, José Mário Vaz esteve reunido com a RGB Resistência da Guiné-Bissau, um partido extraparlamentar na oposição, e o atual primeiro-ministro Umar El Mokhtar Sissoko Embaló.
Não tenho papel. Para mim, sou uma pessoa presidente sana fazer osso. A nós guiné não tem que sentar para quem na ponta de um outro mesa. Não tem que mais.
As audiências do Presidente da República com diferentes atores políticos nacionais nas últimas semanas estão a acontecer numa altura em que se intensificam as movimentações políticas dentro dos partidos, porquanto se fala muito na eventual mexida a nível do governo, assim como o início do processo eleitoral que deve ocorrer no próximo ano. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Estudos em Washington, as próximas eleições em Angola poderão ser vitais para o futuro da FNLA como partido político. Abalado por profundas divisões, há quem receia que mesmo da sua praça forte, a província do Luís, a FNLA possa sofrer uma derrota que irá levantar a possibilidade do fim daquele partido. Muniz Francisco.
Centenas de militantes da FNLA no ISOS estão indecisos quanto ao voto no Partido dos Irmãos. Um ex-secretário provincial da FNLA, ala liderada por Ngola Kabango Pinto Luvamba, considerou a hipótese como uma derrota do Partido dos Irmãos no ISOS, um dos bastiões da UPA-FNLA.
Eu creio que vai haver uma falência aqui na província do ISOS. Porque este é o berço da luta armada, é o bastião da FNLA. Mas por causa desse estudo que meteram no meio, e alguém pensou comprar o patrimônio nacional da FNLA, e alguém pensou vender, que não sabe o que ele sabe vender, o que ele pode vender, mas a FNLA não se vende, não está na praça.
O antigo dirigente da FNLA no ISOS valorizou também a identidade histórica que o seu partido possui na arena política angolana.
O nosso patrimônio histórico servia em boas pessoas para que o país corra melhor. Além das atrocidades que se encontra, luta do poder, eu sou eu. Por isso, temos nada a dizer, o que se pode fazer, o que não se pode fazer.
A ala liderada pelo Lucas Benguengonda não possui estruturas no ISO em consequência dos conflitos ocorridos recentemente pelos seguidores de Angola Kabango. Do ISO para a Voz da América, Muniz Francisco.
Economia com o Amâncio Miguel.
O governo de Angola e o grupo China Investment Fund estão a negociar um projeto de exploração de depósitos de minério de ferro associado a uma siderurgia na província da Kwanza Norte, informou o diretor provincial da Indústria e Geologia Minas. As autoridades angolanas dizem que o projeto deverá ficar localizado no polo industrial do Dondo e acrescentaram estarem em preparação os estudos de viabilidade do projeto mineiro siderúrgico da Cerca, que abrange os municípios do Golungo Alto, onde se encontra a comuna da Cerca e do Cambambe. A história diz-nos que foi naquela região que, em 1761, o português Francisco Inocêncio Coutinho construiu a sua primeira fábrica de fundição de ferro, igualmente tida como a primeira do género em África. Recorde-se que, em julho passado, o ministro da Geologia e Minas de Angola anunciou que a exploração dos depósitos de minério de ferro de Cacinga poderiam ser retomadas este ano, estando numa fase avançada as negociações entre a Empresa Estatal Nacional de Ferro de Angola e uma empresa estrangeira. O grupo norte-americano Anadarko Petroleum assinou 12 acordos com o governo de Moçambique que autorizam o desenho, construção e operação das instalações marítimas para o projeto de gás natural no norte de Moçambique, informou o grupo em um comunicado divulgado em Houston, Texas, aqui nos Estados Unidos. Mitch Ingram, vice-presidente do grupo, diz no comunicado que estes dois acordos são um marco fundamental no caminho que conduz à tomada de uma decisão final de investimento para o projeto, uma vez que assinala a conclusão das peças fundamentais do acordo quadro legal com o governo de Moçambique. Uma vez assinados estes dois acordos, disse ainda Mitch Ingram, o grupo pode dar início ao processo de realojamento da população, a fim de permitir que se possa começar a construção da unidade de processamento de gás natural. O vice-presidente do grupo disse por seu turno que, em simultâneo, vão ser prosseguidos contactos no sentido de garantir contratos de venda de gás natural liquidificado e vão ser intensificados esforços no sentido de garantir o financiamento necessário para que o projeto possa avançar. O grupo Anadarko Petróleo funciona como operador do bloco Área 1 da Bacia do Rovuma, no norte de Moçambique.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente Donald Trump nomeou ontem um novo chefe de gabinete da Casa Branca, após vários dias de instabilidade entre o pessoal da presidência. O general John Kelly deixou o Departamento do Interior, onde se encontrava há apenas 6 meses. O João Santa Rita dá pormenores da decisão e explica o papel do chefe do gabinete.
Foi o presidente Donald Trump que ontem disse num tweet que, citamos, não há caos na Casa Branca. Mas pouco depois tinha sido anunciado que Anthony Scaramucci tinha sido demitido de diretor de comunicações da Casa Branca, isto apenas 10 dias depois de ter sido nomeado para o cargo. É algo que requer uso de imaginação política, porque a chegada de Scaramucci tinha resultado na demissão do porta-voz, Sean Spicer, e do anterior chefe de gabinete da Casa Branca, Reince Priebus. Ironicamente, Spicer demitiu-se por se opor à nomeação de Scaramucci, pelo que deve estar agora a atravessar um daqueles momentos, porque todos nós já passámos, em que se afirma o que é que eu vos disse. Já Priebus, esse, demitiu-se depois de Scaramucci ter falado a um jornalista numa conversa gravada e repleta de palavras que não podem ser usadas em jornais ou rádio para descrever Priebus. Scaramucci gabou-se nessa entrevista que ele só respondia perante o presidente e não perante o chefe de gabinete, na altura Priebus. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee, disse ontem que essas palavras tinham sido uma das razões da demissão de Scaramucci, anunciada pouco depois do novo chefe de gabinete, o general na reforma John Kelly, ter tomado posse.
Look, the president certainly felt that Anthony's comments were inappropriate for a person in that position.
O presidente certamente sentiu que os comentários de Anthony foram inapropriados para uma pessoa na sua posição e não queria também colocar o general Kelly numa posição difícil nessa linha hierárquica.
Also, with that line of succession.
Eram palavras da porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee. Kelly substitui, portanto, Priebus, que esteve na sua posição apenas por 6 meses, o mandato mais curto nessa posição na história americana. O professor de Ciências Políticas, David Cohen, disse à Voz da América via Skype que o chefe de gabinete é a segunda pessoa mais poderosa na Casa Branca.
They really are the ones that run the entire White House. They make sure that, you know, everything is running on schedule. They hire and fire personnel. They organize the staff.
Os chefes de gabinete são quem administra toda a Casa Branca para assegurar que tudo decorre como planeado. São eles que contratam e demitem pessoal. São eles que organizam o pessoal. São eles que controlam o aspecto burocrático da presidência e as pessoas que vão falar com o presidente na sala oval. São eles que administram o calendário e o horário do presidente e, portanto, são um aspecto crítico na administração da Casa Branca na era moderna. Eram palavras do professor de Ciências Políticas, David Cohen. Há, contudo, outro aspecto particularmente importante. O chefe de gabinete é aquele que, devido ao sistema político americano de separação de poderes, estabelece os contactos e a cooperação entre a presidência e a legislatura. O falhanço recente de reformar o sistema de saúde é visto como um exemplo de um falhanço nessa cooperação entre a Casa Branca e a legislatura. O analista Albert Hunt escreveu na agência noticiosa Bloomberg que, na sua opinião, o general Kelly não tem esses requisitos, pois desconhece os pormenores de como funciona a legislatura e não conhece pessoalmente muitos dos seus membros. Hunt escreveu que o posto de chefe de gabinete da Casa Branca requer, e citamos, sensibilidades políticas sobre prioridades políticas, sobre o Congresso, sobre a burocracia governamental, do partido, dos grupos de interesses e do eleitorado. Embora ele conheça a política do Pentágono e do Departamento de Segurança Interna que ele chefiou nos últimos 6 meses, o general Kelly não tem experiência em grande parte do modo de funcionar de Washington, e isso é difícil de aprender no trabalho, escreveu Hunt. Há quem diga, por isso, que o papel do vice-presidente Mike Pence vai aumentar nos próximos meses, tendo cada vez mais um papel preponderante na negociação de legislação. O cientista político David Cohen diz que o general Kelly vai encontrar dificuldades também devido ao modo como o presidente Trump gosta de operar.
Donald Trump, quando ele entrou, ele claramente set up a weak chief of staff system.
Quando Donald Trump chegou, ele estabeleceu propositadamente um sistema fraco de chefe de gabinete. Na sua carreira como empresário, Trump está habituado a dar a certas pessoas os privilégios de poderem entrar no seu escritório a qualquer momento e de ele ter a capacidade de falar com muitas pessoas quando quiser. Ele queria e quer administrar a Casa Branca desse modo. Eram palavras do cientista político David Cohen. E, na verdade, foi isso que enfraqueceu Priebus, e ao dar acesso direto a Anthony Scaramucci, foi isso que levou à admissão de Priebus. Analistas consideram que, ao aceitar sair do Departamento de Segurança Interna para chefe de gabinete da Casa Branca, o general Kelly deve ter exigido ter autoridade que Priebus não tinha. Resta agora saber se isso vai resultar numa Casa Branca a funcionar de modo mais disciplinado. Um pormenor curioso é que há agora 2 militares de importância na Casa Branca, o diretor nacional de segurança e o chefe de gabinete.
Voz da América desde Washington.
Olá, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde e comigo aqui no estúdio, Ana Guedes, está o Amâncio Miguel.
Olá.
Olá, e vamos falar, esta é a semana, começa hoje, a semana da amamentação. Antes de nós irmos também uma outra convidada que temos, que é a doutora Graça, que nos vai falar dos benefícios da amamentação para o bebê e para a mãe. O que é que diz a Organização Mundial de Saúde sobre a amamentação?
A Organização Mundial da Saúde, Ana, diz várias coisas sobre a amamentação, volta a recordar, por ocasião desta semana, a importância de amamentar, mas também traz alguma estatística. Diz que, por exemplo, que um investimento de pouco menos de $5 por cada recém-nascido pode dar ganhos financeiros na ordem de 300 mil milhões de dólares, isto contabilizando todas as crianças no mundo. E isto explica-se pelo facto de, se se investir na alimentação destas crianças com pouco dinheiro, o mundo pode poupar este valor que é de 300 mil milhões de dólares, que é um valor muito alto. Muitas vezes, por causa de problemas de nutrição, por causa de problemas de pobreza, nem todas as mães conseguem produzir o leite suficiente e, por outras razões biológicas, não produzem o leite suficiente. Mas o ideal que recomendam é que a alimentação seria o melhor.
Ideal. Uma das coisas também que a Organização Mundial de Saúde nota é que, independentemente de ser um país rico ou ser um país pobre, o problema, a questão com a amamentação é igual. Não só os benefícios são iguais para mães e para crianças, como também a falta desses benefícios advidas exatamente de quando as mães não amamentam ao peito as suas crianças. Mas talvez a gente, Amâncio, ainda melhor do que nós, talvez perguntar à doutora Graça Matezinha quais são os benefícios da amamentação.
Olha, Ana, o leite materno tem uma quantidade significativa de anticorpos. E os anticorpos são fundamentais para a prevenção de muitas doenças na criança. Então, as doenças que o leite materno ajuda a reduzir o risco são fundamentalmente infecções respiratórias e diarreias, não é? Mas também há redução no risco de doenças como a asma, alergias alimentares e algumas doenças do próprio sistema digestivo. Uhum. E também está reportado que a amamentação pode melhorar o desenvolvimento cognitivo e diminuir o risco de obesidade em adultos. Portanto, é muito importante amamentar. E há um outro fator que também é bastante importante, é que durante o ato da amamentação decorre aquilo que nós chamamos de criação de vínculo afetivo, não é? Uhum. Porque a mãe está a dar de mamar o bebê e pronto, cria-se uma aproximação logo nas primeiras horas de vida entre a mãe e o bebê. Entretanto, isso não quer dizer que para aquelas mães que não possam amamentar por alguma razão não se cria esse vínculo afetivo, mas naturalmente quando a criança é amamentada pelo peito cria-se com mais facilidade o vínculo afetivo. E também, Ana, há benefícios da amamentação para a mãe. Por exemplo, quando a mãe começa a amamentar, a mãe tem uma recuperação mais rápida do seu estado de gravidez, porque o ato de amamentar ajuda na contração do útero. Uhum. E também previne uma nova gravidez, porque a mãe durante esse tempo não está a menstruar e também não é certo. Então, isso cria uma situação que é denominada a amenorreia lactacional, não é? Que é, uhum, que é a ausência de menstruação e de fertilidade devido ao próprio efeito da amamentação. Então, isso é muito benéfico para a mãe, porque ela também pode ter uma recuperação mais rápida.
E pronto, amigos, assim com a doutora Graça Matezinha, que aqui tivemos, e a recordar-nos os benefícios para mãe e para filho da amamentação, vamos despedir-nos, agradecer ao Amâncio Miguel a sua participação aqui neste programa de saúde. Então, até para a semana. Um abraço, Ana Guedes, e um abraço também do Amâncio Miguel.
Até lá.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português, de terça-feira, o dia 1 de agosto de 2017. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, afirmou que as medidas da Rússia em resposta às novas sanções americanas não vão afetar o empenho dos Estados Unidos na sua segurança e dos seus aliados. A Rússia, recordamos, ordenou a redução do pessoal diplomático americano naquele país. Falando hoje numa visita à Geórgia, disse que a nova lei de sanções que vai ser assinada pelo presidente Trump, que as atividades da Rússia na Ucrânia e o apoio russo ao Irão e à Síria têm que mudar. O vice-presidente americano indicou que o Congresso americano e o presidente Trump estão unidos em afirmar que a melhoria de relações e o levantamento de sanções só poderá ocorrer com mudanças na política russa. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Raad Al-Hussein,
declarou-se hoje profundamente inquieto com a nova detenção na Venezuela de dois dirigentes da oposição e pediu a sua imediata libertação. O responsável da ONU pediu ao governo venezuelano que liberte imediatamente todos os que estão detidos por exercerem o direito à liberdade de reunião pacífica, de associação e de expressão. Leopoldo López e António de Ledesma foram hoje novamente colocados na prisão militar de Ramo Verde, nos arredores de Caracas, de onde tinham saído recentemente para cumprir as penas em prisão domiciliária. O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela justificou a condução coerciva dos dirigentes da oposição por alegados preparativos de fuga. No Congo Democrático foram detidos 50 manifestantes em protestos organizados por um grupo de jovens que exige do governo que defina um calendário eleitoral e realize eleições como acordado no ano passado. Os manifestantes barricaram a principal estrada de Goma, na zona oriental do Congo Democrático, onde arremessaram pedras. Nas vizinhas localidades de Bukavu, Butembo e Beni, os protestos eram semelhantes. Os manifestantes exigem que a agência eleitoral anuncie uma data para as eleições. Os protestos ocorrem poucos dias depois da ONU ter pedido ao presidente Joseph Kabila para agendar eleições para antes do final deste ano. Cerca de 500 pessoas compareceram hoje num tribunal da Turquia, acusados de participação na tentativa de golpe de Estado de 15 de julho do ano passado. À entrada do tribunal, os acusados foram vaiados por uma multidão que pedia a pena de morte. Na sessão de abertura, os advogados foram vaiados por familiares das vítimas que morreram durante a tentativa de golpe e que levou os advogados a baterem nas mesas em sinal de protesto. Os 486 réus são acusados de terem comandado a tentativa de golpe de Estado através de uma base da Força Aérea situada a norte da capital. O Parlamento paquistanês elegeu um novo primeiro-ministro depois da desqualificação na passada sexta-feira, de Nawaz Sharif pelo Supremo Tribunal do país, na sequência de um caso de corrupção. O partido no poder, que conta com uma maioria no Parlamento, escolheu o antigo ministro do petróleo, Saeed Abbasi, como primeiro-ministro interino, até que o irmão do chefe do governo cessante, Shahbaz Sharif, possa apresentar-se como candidato ao lugar deixado vago por Nawaz Sharif. De acordo com a Constituição paquistanesa, o vencedor resultou de uma maioria de 2/3 dos votos na Assembleia Nacional Câmara Baixa do Parlamento. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As bombas de fabrico caseiro, conhecidas por engenhos explosivos improvisados, ou AIDs, são usadas por terroristas não apenas para atacar as forças militares, mas cada vez mais para infligir danos na população civil. Como dirigente mundial na limpeza de engenhos explosivos que ameaçam civis, os Estados Unidos têm combatido descendo de engenhos no Iraque, na Síria, na Colômbia, no Afeganistão e noutras partes do mundo. Segundo o relatório anual de uma organização não-governamental, os engenhos improvisados acionados por pessoas e as minas improvisadas provocaram 1.075 baixas em 2014 e 1.331 vítimas em 2015. Os engenhos explosivos improvisados são uma ameaça tanto para o pessoal militar e civil quando entram em áreas antigamente ocupadas pelos terroristas. Por exemplo, durante os meses finais da Batalha de Mosul, a AIS examinou as ruas da cidade para impedir a saída dos civis. Mais tarde, quando retiraram da cidade, os terroristas colocaram milhares destes engenhos ao redor de infraestruturas, como instalações de produção de eletricidade e de água, escolas e hospitais. Grupos armados não estatais, como a AIS e os Talibã, com frequência usam AIDs para desestabilizar as operações de paz e aterrorizar as populações civis no Iraque, Afeganistão e Síria. Escreveu Stephanie Pico, um elemento da diplomacia pública no Departamento de Estado dos Estados Unidos. A ISIS tem intencionalmente colocado AIDs antes de retirar de uma área, com a intenção de prolongar a insegurança, infligir mais baixas nas comunidades que se debatem para recuperar e atrasar o desenvolvimento económico em comunidades libertadas, muito depois de terem terminado as hostilidades naquelas áreas. Os Estados Unidos lideram o mundo na distribuição de armas convencionais, incluindo a desminagem humanitária, e investiram desde 1993 quase 3 mil milhões de dólares em projetos em mais de uma centena de países. Para além da desminagem humanitária, as iniciativas dos Estados Unidos contra as AIDs operam para destruir as redes que usam estes engenhos e treinam forças para identificar AIDs e protegê-las das mesmas. combate às AIDs de oferta de desminagem humanitária por centrar-se na detecção e prevenção do emprego das AIDs antes que as ameaças se tornem iminentes, escreveu Stephanie Pico. Trabalhando com os nossos aliados e a comunidade internacional, escreveu Pico, os Estados Unidos vão continuar a desenvolver estratégias para enfrentar a ameaça das AIDs, impedir os utilizadores destes engenhos de efetuarem os seus nefastos planos e alcançar a paz e a segurança. Foi o editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvindo a emissão da Voz da América em português desta terça-feira, o primeiro dia de agosto de 2017, chega agora ao seu fim. Em nome de todos quantos prepararem e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.